Mudando agora de assunto, nós estamos em contato nesse momento com a coordenadora do programa de arbovirose da Prefeitura de Campinas, Andréa von Zuben. Bom dia, doutora Andréa.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes.
A gente está em contato com a doutora Andréa para falar sobre esse alerta aqui para a cidade de Campinas, sobre o retorno, né, da dengue tipo 2. É um alerta que a população e todo o setor de saúde tem que realmente acender essa luz amarela, né?
Sem dúvida, Flávio. Na realidade, nós sempre temos que estar alerta no período de sazonalidade desse vírus, né? No verão, todo o ciclo do mosquito, ele fica mais rápido, né? O ciclo fica mais curto, as fêmeas picam mais e a gente volta a ter as manifestações clínicas das doenças transmitidas pelo Aedes. Lembrando que hoje a gente não tem só o dengue, mas também tem o Zika vírus e chikungunya. Qual que é a nossa preocupação? Quando a população ela tem a doença por um sorotipo, que no caso nos últimos 3 anos foi o 1, ela fica imune a este sorotipo. Porém, se houver a introdução de um outro, de um novo, toda a população está suscetível, aumentando a possibilidade da gente ter um número de casos maior.
E, doutora André, nós tivemos números altos, né, em Campinas nas últimas epidemias, num crescimento aqui na cidade. E o que chama a atenção é que esse tipo 2 não entrou, né? Eu acho que desde 2005, é isso?
Não, na verdade a gente teve circulação do tipo 2 em 2010 e 2011, numa proporção pequena. Na verdade, entre os casos positivos que foi feito isolamento viral, 25% deles foi pelo sorotipo 2, o que significa que faz bastante tempo que não tem a circulação desse tipo aqui. Quando houve, houve numa proporção pequena de casos, significando que a gente tem uma parte grande da população suscetível a esse vírus.
E, doutora, o que mostra, né, essas últimas epidemias aqui em Campinas, a grande epidemia de 2015, quando os números ultrapassaram 65 mil casos, o que mostrou esse trabalho do setor de saúde, setor público, junto com a população?
Olha, essas epidemias de grande proporção, na verdade, elas ocorreram em Campinas e ocorreram no Brasil, ocorreram no mundo, e isso é muito fruto de várias alterações, né? As alterações climáticas, o aumento da temperatura que faz aumentar a capacidade vetorial do Aedes aegypti e, infelizmente, a disponibilidade muito grande de criadouros. Esse mosquito, ele se adaptou muito bem ao meio urbano, principalmente pelos criadouros que são disponibilizados por todo mundo, pela própria população, né? O que a gente vê é o seguinte, o vírus ele circula ou dentro da pessoa ou no mosquito. Então, se uma pessoa vier infectada ou pelo chikungunya ou pelo zika vírus ou qualquer um dos sorotipos de dengue, se a gente tiver o mosquito ele é capaz de picar enquanto o vírus está circulando no sangue. O mosquito ele adquire o vírus e passa para outras pessoas. Então, não tem segredo. O único jeito da gente combater essas doenças é diminuir a quantidade de criadoras disponíveis para esse mosquito. A grande vantagem é que o criador ele é muito fácil de observar, porque são reservatórios com água. Existem outros mosquitos que é difícil saber qual é o criador, mas para o Aedes aegypti não. Então, se todo mundo realmente entender que tem que tirar mosquito evitando criadouros, a gente consegue ter mais efetividade nessa luta. Esperar que somente a prefeitura faça não é possível. A prefeitura faz, hoje a gente tem 1.000 pessoas trabalhando na rua, é um trabalho incansável de segunda a sábado, mas a gente tem uma cidade com mais de 350 mil imóveis e um ciclo de mosquito de 1 semana. Então, se a gente não estiver atento nas nossas casas, nos nossos comércios, a luta ela não é vencida.
E, doutora Andréa von Zuben, essas últimas epidemias, né? A senhora até citou Campinas, mas também a região sudeste do país teve realmente uma epidemia muito grande em 2015. E a gente sempre trabalhava, né? A grosso modo, o mosquito, que agora já não é mais da dengue, né? Transmite, já não era, mas transmite a chikungunya, a Zika vírus e também a febre amarela. O Aedes aegypti, sempre que se falava, ele gosta de calor e tempo úmido, com chuva. Só que nos últimos tempos a gente teve uma crise hídrica, né? Mal chovia nessa região sudeste. E mesmo assim, a epidemia foi enorme, uma das maiores de todos os tempos na região sudeste. Isso também mudou esse tipo? Ele se adaptou a esse clima?
Isso é uma coisa muito interessante. Depois dessas crises hídricas, uma série de trabalhos científicos foram divulgados mostrando que o Aedes aegypti, ele gosta mais do calor do que do clima, do que, na verdade, dos índices pluviométricos altos. Hoje sabe-se que médias de temperatura maiores fazem com que a fêmea, ela pique muito mais, ela fique mais ativa, o período de incubação dentro do mosquito mais curto e toda a atividade dela fica maior. Mas, na verdade, mesmo com a ausência de chuva, aí é muito importante a gente ver que há disponibilidade de criadouros com água. E quem deixa o criadouro com água se não tem chuva? Se é na chuva, está lá no quintal, choveu, acumulou água. Se não tem chuva, é a gente mesmo. Quem? Na hora que a gente vai regar uma planta e deixa aquele pratinho embaixo, a hora que a gente tem uma roseira em casa e deixa água dentro, a hora que a caixa d'água não está bem vedada, aquele ralo sem uso, o mosquito, ele se adaptou, ele vai procurar onde tem água. Então, a gente vê que a temperatura faz aumentar a densidade vetorial e mesmo nos períodos secos, no nosso inverno, isso é muito claro, a população deixa água e ele acaba conseguindo se reproduzir.
É interessante, né, pelo número de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a gente tinha até o programa de controle à dengue, né? Não só aqui em Campinas, mas em várias cidades. O programa até mudou para programa de arbovirose, né?
Isso, exatamente. Porque tem todas essas outras doenças que chegaram com força, embora a gente tenha falado do DEN2, o chikungunya é outra preocupação muito grande para o nosso município, né? Nós tivemos somente casos importados, pessoas que adquiriram a doença em outro lugar e vieram para Campinas depois, mas a gente tem muita preocupação, porque se uma pessoa vem com a doença e o mosquito picar, a gente inicia uma transmissão de uma doença que é muito grave, né? Que 80% das pessoas que adquirem vão ter sintomas, e os sintomas, eles são incapacitantes, são dores articulares tão fortes que impedem que a pessoa faça as ações do cotidiano dela. Então, realmente, a gente está numa situação em relação às doenças transmitidas por esse mosquito que devem levar ao alerta máximo da população, porque a gente fala 10 minutos por semana olhando a sua casa, olhando onde pode ter acúmulo de água, são suficientes. E tem uma tendência das pessoas acharem que se tem mosquito na minha casa, o problema não é meu, o problema é do meu vizinho. E outros trabalhos científicos mostram que a capacidade de locomoção desse mosquito, ela é muito pequena, é só 100 metros. E o mosquito, ele não se desloca muito, ele costuma ficar onde ele nasceu, significando que tem que procurar melhor, que o criadouro deve estar em algum lugar que eu não estou enxergando.
Doutora Andrea von Zuben, quer dizer, então, que esse mosquito é preguiçoso, mas para picar ele é ótimo, né?
Exatamente. Na verdade, toda espécie, para a sobrevivência, ela procura estar ali num lugar escondidinho, quietinho, se deslocando pouco, desde que ela tenha alimento e abrigo. E esse mosquito não é diferente disso. O que acontece? A gente acaba deixando disponível o criadouro e a gente permite, né, ali com o ser humano, acaba sendo picado e esse sangue nosso serve para a maturação dos ovos da fêmea e para ela ter vários descendentes após picar as pessoas.
É como a gente, né? Se tiver casa, comida, só falta roupa lavada, né, pro mosquito.
Isso
mas
mesmo.
Ele não vai sair, né? Vai levantar. Tá ali próximo mesmo. Tá tendo tudo que ele quer?
É lógico, é isso aí.
Doutora Andrea von Zuben, a gente faz, é claro, aqui um negócio um pouco mais humorado, mas é uma situação bem grave. E como a senhora disse, são 10 minutinhos, resolve, né?
10 minutinhos. Isso, assim, a gente inclusive trabalha hoje na Secretaria de Saúde com checklist. Esse checklist você vai ticando cada coisa que você deve olhar e a gente já provou que 10 minutos bastam, são suficientes. E é 10 minutos uma vez por semana. Agora, as pessoas realmente têm que entender que não dá para deixar lixo, jogar lixo no córrego, deixar abandonado aí materiais inservíveis em qualquer lugar. Aquela impressão, ah, eu joguei no terreno baldio, eu joguei no córrego, eu me livrei do problema, ela não é real, porque o problema ele volta para a gente, né?
Exatamente. Doutora Andréa Von Zub, muito obrigado pela entrevista. Gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente.
Eu que agradeço, Flávia, é muito importante a gente estar conversando com a população. Eu aproveito rapidamente que tem uma circulação de um WhatsApp dizendo que foram roubados crachás dos nossos agentes e que para tomar cuidado e não deixar entrar nas casas. Isso não é uma informação verídica, é um boato. E a gente faz um apelo que, pelo contrário, as pessoas recebam nossos agentes. Se tiver qualquer tipo de insegurança, peça o crachá. E pode ligar para o sistema 156 da prefeitura para ver se são funcionários públicos. Mas a importância dos agentes adentrarem as casas é muito grande para a gente estar junto aí na luta contra esse mosquito.
Está acontecendo isso pelas redes sociais, doutora?
Tá, sim. Ontem eu recebi em uns 5 ou 6 grupos, eu já tinha recebido. E aí a gente fica preocupado porque realmente viralizou e não é verdade.
Então, só para deixar bem claro para a população, como é que o agente se identifica na hora de chegar lá, bater na porta?
O agente, ele costuma ter um colete ou ele está com uma camiseta azul, né, azul royal, ele tem crachá. Ele geralmente tem planilhas da Prefeitura Municipal de Campinas, alguns também se deslocam com viaturas oficiais, mas na suposição da pessoa ficar insegura, achando que pode ser algum, não ser um agente, a gente disponibiliza esse canal de comunicação ou no centro de saúde mais próximo, que a pessoa costuma ir, ou no sistema 156 da Prefeitura de Campinas.
Ok, muito obrigado, viu, doutora Andréa Von Zuben.
Muito obrigada, Flávia. Um bom dia para você e os seus ouvintes.
Doutora Andréa Von Zuben, que é coordenadora do programa de arbovirose da Prefeitura de Campinas.